Senhor presidente, senador Randolph, senador Aníbal, presidentes, aliás, eu gostaria de, na mesma linha do senador Aníbal, eu quero dizer, senador Aníbal, que Vossa Excelência faz encurtar o meu pronunciamento. Primeiro, apenas para resumir o que Vossa Excelência trouxe aqui com base técnica. Se a gente pega a situação da inflação no ano de 2012, como exemplo, nós vamos verificar o mesmo comportamento do ano de 2011 e do ano de 2013. Ou seja, nós temos uma situação onde, no primeiro semestre, por razões que são típicas do primeiro semestre, ora enchentes, ora situação de frustração de safra, ora situações que muitas vezes são do mercado externo, e o que resultado é que nós temos um aumento, uma ampliação. O que me espanta nessa fase que estamos vivenciando é essa torcida pelo crescimento do juro. O que que Vossa Excelência lembrava aqui? É que nós temos uma inflação que começou em janeiro num patamar, né, em fevereiro ela teve um crescimento, em março, na verdade, ela teve um decrescimento, e a tendência natural é que tenhamos, principalmente no segundo semestre, como aconteceu no ano de 2012, como aconteceu no ano de 2011, a volta para o centro da meta chamado. É claro que todos nós temos que tomar medidas, e como Vossa Excelência lembrava, a presidenta Dilma, o Banco Central, cujo papel e determinação é esse, ainda há pouco teve aqui o presidente do Banco Central no Senado, deixando claro, o ministro Guido Mantega, que também, da mesma forma, faz a mesma defesa, ou seja, há um interesse do povo brasileiro. Infelizmente, apostando numa coisa, não é que eu diria egoísta, nós temos uma associação de diversos setores que tem interesse, sim. Tem interesse, sim. Qual é o interesse? Ou seja, há uma verdadeira torcida para o aumento do juro. Veja que chegaram ao ponto de, a semana passada e essa semana, trabalhar a apresentação de um projeto que vendem com o nome de independência do Banco Central. E por trás desse projeto, independência do Banco Central é entendida como aumento do juro. Ora, isso é um trabalho contra os interesses do povo, os interesses maiores do povo brasileiro. Então, estou aqui chamar a atenção. Eu acho que basta a gente olhar determinados setores da imprensa, determinadas declarações, muitas vezes combinadas, não é, de ditos técnicos que muitas vezes estão associados a esses interesses maiores. A quem interessa juro alto? A quem interessa essa jogatina? A quem interessa, portanto, não é, essa cobrança quase que em campanha do aumento do juro? Ora, o Brasil fez um esforço muito grande para chegarmos no patamar que chegamos. E reconheço que medidas foram tomadas, inclusive, lá atrás, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda na época do governo do presidente Fernando Henrique, ou seja, que foi aprimorada, mas medidas corajosas foram tomadas, desde o governo do presidente Lula, que permitiu o país ter um crescimento econômico, ter uma condição, não é, de ter uma reserva em moeda estrangeira de aproximadamente 360 bilhões de dólares, que nos tira de um patamar que vivenciamos durante quantos anos, não é? Praticamente não podia, uma crise como essa, não é? Não precisava nem ser da Grécia, não é? Uma crise qualquer, em qualquer lugar do mundo, e o Brasil estava vulnerável. Por quê? Porque não tinha reservas em moedas estrangeiras e estava nas mãos do Fundo Monetário Internacional. Então, vejam, hoje nós temos um câmbio adequado aos interesses do Brasil. E por quê? Porque temos condições de evitar a sua flutuação simplesmente pelo interesse de especuladores. De vez em quando, O câmbio oscila, mas está ali na casa de 1,90, 2,10. E isso é importante para que a gente tenha a tranquilidade de quem trabalha com o mercado externo e quem trabalha com o mercado interno. Inflação sob controle, sim. Sob controle, sim. Ou seja, o que nós temos é uma oscilação típica, não é, do primeiro semestre para a realidade da economia brasileira. Aumentou o preço do tomate. Poxa, quantas vezes não se repete o aumento do preço do tomate ou da cebola ou de outros produtos? Aliás, eu estou também preocupado com o aumento do preço da farinha, que é muito consumido no Norte e no Nordeste, o aumento, não é, do feijão, o aumento da tapioca, mas isso tem a ver com a frustração de safra. Uma frustração de safra, inclusive em outros países, frustração de safra, não é, no Paraná, frustração de safra em São Paulo, no caso da mandioca, e, ao mesmo tempo, no Nordeste, que relaciona uma produção própria para o seu abastecimento, não é, e tira a pressão do consumo de outras regiões do Brasil. Enfim, então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que, além do que Vossa Excelência alerta aqui no seu pronunciamento, citando aqui estudos que foram apresentados, eu chamo a atenção para uma campanha, né, e na campanha, lamentavelmente, se associa à oposição, inclusive, repito aqui, fazendo a apresentação de um projeto de independência do Banco Central, porque o Banco Central não pode aumentar os juros. Ora, é claro que a primeira orientação de governo, isso aqui nós dizemos de forma escancarada, é trabalhar para não ter aumento de juros. O aumento de juros é que nem uma injeção num paciente que está doente, se não tiver outro jeito, é que nem uma cirurgia, se não tiver outro jeito. E nós temos condições e estamos tentando outras alternativas, é esse esforço que faz o governo brasileiro. Chamo a atenção porque, nesse caso, o que está em jogo é, cientificamente, essas pessoas sabem que ainda temos uma memória inflacionária. Não faz muito tempo que esse país, né, trabalhava com inflação de 84% ao mês. Quem mais ganhava nessa jogatina? Os trabalhadores, salários corroídos. A dona de casa, o pequeno produtor, que não tinha como armazenar seu produto, caía na mão do especulador, o seu produto completamente desvalorizado. Então, quem ganhavam eram aqueles que apostam na jogatina, aqueles que apostam na especulação. A especulação é isso, é fazer uma associação, e, lamentavelmente, a gente tem setores da mídia que se colocam a essa disposição para que, no momento de uma oscilação, não é, do câmbio, ou numa oscilação da taxa de juros, não é, ganharem fortunas. É disso que se trata. Não está aí o interesse do Brasil, não está aí o interesse, não é, do empresariado sério, não está aí o interesse do produtor sério. Aí está o interesse de quem vive puramente da especulação. Então, eu quero aqui dar sustentação às medidas adequadas. Veja que o governo agora adota uma série de novas medidas, são cerca de 200 medidas voltadas para o crescimento do país. Crescimento do pequeno, do médio, do grande, crescimento no campo, crescimento na cidade. Então, o que eu quero aqui dizer é que esse é o caminho. Ora, quem ganha com o crescimento do Brasil? Quem ganha são os que estão desempregados, que passam a ter oportunidade de emprego. Veja que, no meio de uma situação delicada que vivenciamos no mundo, o Brasil prosseguiu gerando emprego positivo. Parece que isso importuna determinados setores, porque o que nós temos é um desenho que está dando certo. De um lado, faz crescer a renda. Crescendo a renda, aumenta o consumo. É a pessoa que compra lá verdura, que compra, não é, legumes, que compra roupa, que compra bens de consumo, até a moto, o veículo, a bicicleta. E isso faz com que se tenha, com o aumento da demanda, a condição da ampliação de empregos. na área dos serviços especialmente, mas também no campo e na área industrial. Então, o que eu quero aqui é sustentar que está correta a política adotada pelo nosso governo. Uma política que é diferente daquela que nós tínhamos no passado. No passado, tinha um conto de fada que todo o Brasil tinha que aguardar o bolo crescer e um dia um ia repartir o bolo. Agora não. Desde o governo do presidente Lula, e isso está colocado numa coisa que muitas vezes é combatida, como a transferência direta de renda, com o Bolsa Família, com o Brasil Carinhoso, com a aposentadoria rural que foi facilitada, com um conjunto de medidas que são trabalhadas, mas com o aumento do salário mínimo, com regras que permitem liberdade de negociação, que aumenta também o salário da classe média, que aumenta do servidor público, e assim aumenta o poder de consumo. É, portanto, distribuindo a renda que nós fazemos o país crescer. Esse é o novo modelo. E fazer isso numa economia estável. E eu não tenho dúvida, todo o esforço do nosso governo para que a gente tenha essas premissas. Esse ano vamos crescer? Vamos crescer. Ah, mas estão falando que vai crescer só 4%, só 3%, 4,5%. Eu não sei. Eu sei que se nós crescemos o ano passado, cerca de um ponto percentual, se esse ano crescer 2, é crescimento maior, se crescer 3, é crescimento maior, se crescer 4, é crescimento maior. E o mais importante, continuamos gerando saldo de emprego positivo. É isso, é o maior desafio do Brasil, porque é isso que traz plena estabilidade. Então, senhor presidente, eu quero, com essas palavras, saudar aqui o pronunciamento que Vossa Excelência faz, trazendo aqui dados importantes e chamar a atenção do povo brasileiro, chamar a atenção das lideranças sociais, aqueles que mais sofrem com juro alto. Nós estamos trabalhando e forçando a barra para que ainda alguns setores que resistem a cair os juros também possam acompanhar. Eu acho que a gente tem que estar atento aqui a setores que ainda não acompanharam essa tendência de queda de juros. Não é? Ou seja, o juro da consignação, o juro do cartão de crédito, o juro do comércio, enfim, para que a gente tenha a redução. Porque essa redução de juros, e quem perde aí é quem trabalha na especulação, garante o aumento do poder de compra, garante a condição de alguém poder comprar mais. Se eu faço um crediário e a taxa de juro é de 30%, 40% ao ano, e agora eu passo a ter uma oportunidade de poder comprar no crediário pagando 8%, 9%, 10% ao ano, quem sabe até menos, aí nós temos uma condição de comprar mais. Quem ganha? Ganha o comércio, ganha a indústria, ganha quem produz matéria-prima. É esse Brasil que nós temos que sustentar. E assim, como líder da base de apoio do governo, como líder do Partido dos Trabalhadores, partido de Vossa Excelência, presidente Aníbal, nós vamos estar aqui como guardiões na defesa intransigente de que não prevaleça essa campanha dos juros altos. Nós queremos aqui sustentar, cobrando medidas para que o Banco Central não precise aumentar o juro. É claro que o Banco Central hoje é sim independente. Se tiver que aumentar para poder segurar a condição da inflação, vai aumentar. Mas essa não é a nossa política. A nossa política é de trabalhar as condições de juro baixo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.